Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Opa, estamos chegando. Obrigado por permitir que a gente chegue aí perto de você assim de cara todos os dias. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que caiu do céu, não sei se agora, não sei que hora você saiu do sono para entrar no fluxo da humanidade, mas que bom que você está aí, hein? Que bom que você tem possibilidades a partir de agora. Que bom que você está viva. Que bom que você está vivo. Então, pode celebrar. Emocione-se porque você sente, logo existe. Você pensa e você pode fazer. Vai fazer o quê, hein? O que é que você vai fazer hoje? Isso mesmo, vai usar tudo aquilo que você sabe, vai usar tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você conhece, todo esse saber para fazer bem aquilo que você tem que fazer. Mais um dia para dar, mais um dia para receber, mais um dia para ensinar, mais um dia para aprender, mais um dia para ir para cima daquilo tudo que você... Tem que ir para a luta, tem que ir para a busca, tem que ir para realizar, tem que ir para fazer, tem que fazer acontecer. E hoje você pode mais, certamente. Você, usando todos os aplicativos biológicos que você tem aí, todos os recursos que você tem, se você usar bem todos os seus talentos, pode ter certeza, vai dar tudo certo. E vai fazer direito e vai fazer bem. Mais um dia para você exercitar tudo isso que você é, a sua ética, o seu caráter, o seu valor. Mais um dia para você fazer bem pro mundo. Tô nessa com você, hein? Vamos nessa então. Hoje tem muito papo nutritivo aqui, tem boas notícias, tem muito alto astral e assim você começa o seu dia bem. Estamos aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, chamando aqui toda a equipe do Feliz Dia Novo, da Rádio Positiva, de todo o pessoal que se integra nesta rede conectada à Boa Atitude. Vou torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, um Feliz Dia Novo, um Feliz Dia Todo. Chega aí, Roberta, para dizer para a gente o que é que a gente tem no programa de hoje.
Feliz Dia Novo, Feliz Dia Todo. Estamos prontos para mais um dia de muito conteúdo, boas ideias, boas notícias e aquele diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. Hoje aqui, um convidado que é referência em gestão, negócios e organizações. Luiz Almeida Marins Filho, o tão respeitado professor Marins. Antropólogo, professor e consultor de empresas no Brasil e no exterior, o professor Marins tem 30 livros, também disponível na América Latina e Europa, e mais de 400 vídeos e DVDs publicados. Empresário de sucesso nos ramos de agronegócio, educação, comunicação e marketing, seus programas de televisão estão entre os líderes de audiência em sua categoria. Ele já vem para o papo, e eu já volto com destaques. Toca aí, Irineu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Então, aproveita bem aí o papo com o nosso mestre que já chega aqui, já compartilha os amigos, já marca aí porque o papo vai ser nutritivo, vai acrescentar muito. Olha, hoje, dia 26 de maio, nessa data nasceu em 1914 uma referência do Brasil em trabalho social, Irmã Dulce, religiosa católica e filantropa brasileira. Nasceu também em 1926 um dos gênios da música, Miles Davis, músico norte-americano do jazz, do fusion jazz, um inovador no jazz. Nasceu também um outro cara mais pop em 1964, genial também, o Lenny Kravitz, cantor norte-americano, mas aniversário junto com o Miles Davis é difícil. Olha, a palavra-chave da agenda atitude hoje é flexibilidade. E flexibilidade talvez tenha muito a ver com o tema que a gente pode... Um dos temas que a gente pode lidar hoje para falar de carreira, para falar de negócios, para falar do mundo, de mudanças, de gestão. Palavra-chave, flexibilidade. E eu trago aqui já a frase de uma referência também na gestão no mundo, que é o Jack Welch, que diz: mude antes de ser obrigado a mudar. Mude antes de ser obrigado a mudar. Quero ver se está tudo bem com a conexão com o nosso convidado de hoje, para o seu primeiro bom dia aqui, professor Luiz Marins. Olha aqui, chegou bacana, com uma bela imagem. Aquela imagem que a gente vê na TV, que a gente vê em palestra. Feliz Dia Novo, mestre.
Olha, muito obrigado, Irineu. Feliz dia novo para todos vocês aí da Rádio Positivo, né? Para você, para a Roberta, enfim, para toda a equipe de vocês aí e para quem está assistindo a gente, né? Para esse pessoal que está nessa atividade, na minha opinião, insalubre, né? Logo cedo, 7 horas da manhã, 7h30, para ouvir um professor, isso daí já é, olha, indulgência plenária.
para ouvir o professor, vale a pena acordar de madrugada, viu? Olha, é uma honra você ter uma presença tão forte na mídia, na vida das pessoas, na vida das organizações, e você colocar uma agenda aqui para esse humilde espaço que a gente tem de um rádio que a gente transferiu para a internet é uma honra muito grande. Eu fico muito feliz, como toda a equipe também. E eu acho que tem muita coisa para conversar com alguém com o seu saber. Eu entendo aqui que você até... Eu que te acompanho há tantos anos, às vezes em eventos de empresas. Você é um desses, vou usar até a palavra, evangelizadores ali nos anos 90, quando a gente estava naquela acomodação de fusões, de reengenharia, você estava presente. Então, os grandes pensadores do mundo das organizações são filósofos e você sempre trouxe uma palavra que serve muito ao conjunto das organizações, das pessoas que trabalham. Você, para mim, é o Peter Drucker brasileiro, né? Você traduz com uma facilidade, né? As mentalidades e todo mundo se enriquece. Então, ter você aqui é muito bom mesmo.
Prazer.
Eu
é
queria
meu.
Te pedir uma coisa, assim, antes, daqui a pouquinho a gente entra nos papos, é para falar das suas áreas mesmo, desses seus conhecimentos, para aquilo que você é chamado. Mas esse aqui é um programa de boa notícia. Você acordou, olhou uma coisa ou outra, tem uma boa notícia para você já inaugurar o tempo de boas notícias aqui do programa do dia, professor?
Olha, tem ontem à noite, aliás, esta madrugada, né? Eu fiz uma live com investidores lá da Inglaterra, porque, deixa eu explicar para vocês, uma das coisas que eu mais tenho feito é essas lives com gestores de fundos de pensão, que estão muito interessados no Brasil, né? Porque uma das coisas mais interessantes é que nós brasileiros nos comparamos, né? Ou gostamos de nos comparar com a Europa, né? Paris, França, Inglaterra. Mas o mundo, principalmente o mundo investidor, obviamente não nos compara com eles, né? Nos compara com Tailândia, Filipinas, Indonésia, Malásia, né? Às vezes México, às vezes Argentina. E hoje, com esse banco inglês, a gente estava comentando o interesse deles nos investimentos do Brasil em duas áreas, infraestrutura e saneamento, né? Que vai bombar nesses próximos 2 anos, nós vamos ter aqui, gente, uma geração de emprego e renda com investimento muito forte nessas duas áreas, principalmente saneamento, né? O que a gente nem sempre está muito alerta, né? Mas então a boa notícia é essa, eu não tenho nenhuma dúvida que a partir do final deste ano, começo do ano que vem, nós vamos ter uma massa tão violenta de investimento que comparativamente, né? O Brasil é imbatível. Se você comparar, né, com Tailândia, Filipinas, Indonésia, Malásia, né, sem dúvida nenhuma, mesmo com Índia, com muito problema, né, a Índia são vários países num país só. Né? Então, a gente tem vantagens comparativas muito grandes. Né, um país grande, unido, um país organizado. Nós temos um sistema bancário maravilhoso. Enfim, né, então, essa é a boa notícia, né? E toda semana eu tenho feito essas lives. A semana passada mesmo com a Espanha e com o pessoal da Ilha da Madeira, eu fiquei impressionado de ver o que tem de investidor no Brasil já da Ilha da Madeira. Aquele pessoal do... Não sei se conhece aqueles postos Graal, né? Aquela, tudo da Ilha da Madeira. Esses restaurantes portugueses que a gente vê, é tudo português da Ilha da Madeira. Né? Então tem muito.
Conheço interesse. O seu Antônio, o seu Manuel, que criaram esses restaurantes.
Isso, exatamente. São ali daquela região de Registro também, né? Tem umas senhoras ali. Então, é muito top. Todas as casas de pão de queijo, por exemplo, né? É dos aeroportos, tudo português aí na Madeira.
Pois é, interessante. Duas coisas muito importantes. Essa questão do investimento em infraestrutura, naturalmente o Brasil é um potencial. E a gente que teve uma das Talvez a única coisa que a gente conseguiu até agora aprovar de fato do governo importante foi o marco legal do saneamento, que aqui abre, a gente resolver esse problema de 100 anos, mais de 50% de pessoas não assistidas, certamente é uma área muito boa notícia para começar, tanto para os investimentos, para o trabalho, como também para uma solução que impacta na saúde, que impacta na educação. Professor Marins, eu vou fazer um passeio aqui para dar uma olhada nas notícias lá fora, né? Lá fora as notícias a gente não consegue evitar, mas vamos dar uma olhadinha, depois cada um se aprofunda. O lema aqui é o seguinte: pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Então a gente sempre lê alguns jornais, do jeito que o mundo está tretado, as coisas estão todas politizadas, todo mundo tem lado, então é bom ler tudo e depois firmar a convicção. Mas acho que a gente pode voltar para o papo aqui, além desse contexto macro que você tem essa facilidade de traduzir para a gente, vamos falar das áreas que você atua, que impactam nas empresas, nas pessoas, comunicação, marketing, essa gestão que as pessoas têm que ter de futuro. Acho que é tudo o que você tem lidado com a sua consultoria. Então vou deixar você tomar um café, só para dar um passeio rápido aqui, e aí a gente volta para esses temas nos quais você é instado a todo momento para dar sua opinião, e a gente vai proporcionar isso a essa nossa audiência de rádio, que hoje é rádio, é internet, é podcast, tá tudo no rádio. Então, só um segundinho, eu já volto aqui, deixa eu dar uma olhadinha para esse portal, ver o que está acontecendo e já volto. Bom, vamos começar aqui, então, dá uma olhada aqui, deixa eu ver como é que está aqui o portal da Revista Exame, já que está o professor aqui que trabalha muito com esse ambiente de negócio. Vamos olhar para a Revista Exame, como é que está aqui a leitura dela. Cielo dispara 7% após novos rumores de cisão entre BB e Bradesco, Banco do Brasil e Bradesco. 5 assuntos que marcam o depoimento de Mayra Pinheiro à CPI. A CPI da Covid continua firme, é a CPI da mentira, é uma CPI da coisa mais doida que pode ser, que é isso aí, você pode ficar em silêncio, você pode falar, você pode mentir e não pode prender ninguém, mas enfim, a gente vai entendendo como é que é a gestão de crises, mesmo um caso como esse, crises relacionadas à saúde que impacta a vida, que impacta os negócios. Outro destaque aqui da Exame, o que Paulo Guedes tem a dizer sobre a vacina no Brasil, você vai lá e lê depois, não vou destacar aqui agora. Dos juros ao Bitcoin, o efeito borboleta que está ditando o rumo dos mercados globais. Criptos pagam juros para captar recursos, vale a pena? São assuntos que, se te interessam, você pode entrar aqui no portal da Revista Exame Investigar e saiba o seguinte: sempre tem notícia boa, tem mais gente produzindo notícia boa do que notícia ruim, e grande parte das notícias impactam positivamente a sua vida e outras não. Então você se prepara, a melhor notícia do dia é você, que você está viva, você está vivo, e também a gente está aqui para colaborar no sentido de como você vai enfrentar a sua realidade. Vamos aí para a primeira notícia, para o primeiro destaque. Feliz Dia Novo com a Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
19,7 bilhões. Esse é o total de investimentos recebidos por startups brasileiras em 2020. Esse grande volume é reflexo da queda da Selic, que fez investidores buscarem novas formas de usar seu capital. Isso levou muitos aos fundos de venture capital, justamente os que mais apostam em startups. Outro dado impressionante é que de 2011 para cá, o número de startups cresceu 100% por ano no Brasil e alcançou mais de 13,5 mil no final do ano. E 2021 segue em ritmo frenético, com os 4 primeiros meses registrando aportes de 2,3 bilhões de dólares, o que equivale a mais de 70% do valor alcançado em todo o ano passado.
Pois é, a pandemia forçou aí aquisições e fusões, além de ter criado um cenário bom para novas companhias de tecnologia prosperar, né? O contraponto é a pena, né? Porque o estrago, por outro lado, que a pandemia faz com o resto de tudo, não é bem o resto, mas em toda crise, em todo problema, sempre tem alguém que se destaca. Olha aqui, a gente sempre deixa uma música para tocar na sua cabeça. A gente não toca mais música aqui como no rádio, mas uma música tem que estar na sua cabeça para melhorar o seu astral. A frase musical que eu deixo para você hoje é do Oswaldo Montenegro, para suas memórias. Eu amava como amava um pescador que se encanta mais com a rede que com o mar. Eu amava como jamais poderia se soubesse como te encontrar. Deixa eu dar um bom dia aqui para as pessoas que estão chegando com a gente, já apareceram com a cara no bom dia. Já chegou o primeiro que chegou aqui, foi o Marcelo Ortega da NetSpeakers. O professor Marins também faz parte desse coletivo do conhecimento, essa universidade aberta praticamente que é o NetSpeakers, com tantos conhecimentos, com tantos consultores, com tantos acadêmicos que auxiliam as pessoas de uma maneira aberta, organizações, profissionais, a acessar esse conhecimento de gestão. Muito legal você que já está aqui nesse auditório de cara com a gente. Leandro, você que vem aqui para a fila de chegada, você que está com a gente no auditório, nesse momento que a gente grava, daqui a pouco vira podcast, daqui a pouquinho está na rede, é você que nos anima a trabalhar. Mas antes ainda de voltar para o professor Marins, eu quero lembrar aqui algo interessante. Hoje tem eclipse, né? Se você estava com saudade de um eclipse lunar, saiba que hoje vai ter o primeiro eclipse total da Lua deste ano. Mas não será dessa vez que você vai matar a saudade de ver o espetáculo, não, tá? Infelizmente, apenas algumas localidades do Brasil vão ver parcialmente. E quem vai poder ver direitinho mesmo é algum eventual ouvinte que esteja com a gente, mas que está lá na Polinésia, nas Ilhas Polinésia, na Micronésia, tem lugares que chamam assim, no Havaí, aí você já identifica, né? Na Austrália, aí esses vão poder ver tudinho. Mas é isso aí, por falar em astral, Roberta chega com o astral do dia e logo depois do astral do dia a gente vai para o papo aqui com o professor Luiz Marins.
Lua cheia, eclipse total lunar. Hoje há um evento celeste importante que provoca exaltação emocional e desperta sentimentos insaciáveis. Tudo pode parecer pouco, nada preenche. A sensação de vazio pode gerar desequilíbrio emocional e provocar tensões. Este momento desperta sentimentos expansionistas e até entusiastas. Entretanto, as coisas podem sair de controle por falta de autoconsciência e por projeção de carências. Portanto, tente não agir por impulsos imediatos e analise as situações antes de reagir ou se expressar. Pontos fortes: otimismo, alegria, sociabilidade. Pontos fracos: exagero, inquietação, inconsciência. Astral do dia, por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
E como tem o que dizer o nosso convidado de hoje, professor tão respeitado, professor Marins, antropólogo, professor, consultor de empresas no Brasil, no exterior, tem 30 livros também disponíveis na América Latina e Europa, mais de 400 vídeos e DVDs publicados, está tudo lá no portal dele, empresário de sucesso nos ramos de agronegócio, educação, comunicação, marketing, seus programas de televisão estão entre os líderes de audiência em sua categoria e hoje ele está com a gente aqui no Feliz Dia Novo. Professor, uma marca sua é a comunicação mesmo, fácil e em todos os meios. Você sempre usou o rádio, a TV, o texto. Comunicação é uma grande questão em todos os lugares. Como é que você vê a comunicação dentro das organizações? Parece que todo consultor, quando chega numa organização, um dos primeiros problemas que ele detecta é comunicação. É assim mesmo?
Sem dúvida nenhuma, né, Irineu? O maior problema entre seres humanos, a gente em antropologia estuda muito, né, o processo de comunicação que a gente chama de não linear, quer dizer, não é só a comunicação oral, não é só a comunicação escrita, é a comunicação gestual, é a comunicação do ambiente, né, quer dizer, tudo, na verdade, fala com você, né, entre aspas, né? Pode ver que a própria religião fala que Cristo é o verbo, né? O verbo que é o logos em grego, né? Que é esse conhecimento. Então, a comunicação é o verbo, né? Que a gente fala o logos, é a comunicação através da palavra. Então, na verdade, o maior problema das empresas é um problema de comunicação, porque as pessoas, elas cuidam muito da comunicação externa, quando cuidam, né? Ou seja, da comunicação da empresa com o seu mercado, mas a comunicação interna da empresa com os seus colaboradores, o ambiente de trabalho, a condição para que a empresa possa prestar o melhor serviço ou fabricar o melhor produto para o mercado que ela deseja, é muito falto, né? Muito falho, né? A comunicação interna, o tal do endomarketing, ou qualquer coisa nesse sentido, o brasileiro ainda não aprendeu a fazer isso, né? Eu vejo, por exemplo, as pessoas têm muita dificuldade em entender o quanto o ambiente, né, os efeitos não lineares, por exemplo, da valorização estética de um ambiente de trabalho para a qualidade, da polidez, né? Então, nós fizemos um trabalho com o Dallas Group, lá dos Estados Unidos, o Texas, mostrando assim, o custo mesmo, mensurável, financeiro, da ausência de civilidade no ambiente de trabalho. Esse é um problema de comunicação. A gente, quando pensa em comunicação, fala só em falar e ouvir, mas não é não, quer dizer, todo um sistema de comunicação, né, entre seres humanos, às vezes a comunicação não oral é mais importante, sim, às vezes, do que a própria comunicação oral, né? Então, o que eu quero transmitir, a imagem que eu quero fazer... Então, você veja, o grande problema, toda empresa que você vai fala assim, olha, o maior problema meu é gente, né? O maior problema meu é gente. Agora, qual é o tempo que um executivo se dedica à gente, né? A resolver os problemas de gente, a enfrentar, a melhorar, é muito pouco. Tá? Todo mundo está preocupado muito mais com orçamento, muito mais com a área financeira, muito mais com o marketing, do que, na verdade, entender como é que as pessoas se comunicam entre elas para que a empresa possa ter uma comunicação eficaz com o seu mercado.
Pois é, se o problema é gente, solução é gente. Também, tudo é gente. Mas esse aspecto da comunicação, acho que todo mundo está podendo elaborar hoje, e mesmo nesse microcosmo da família, da empresa, porque a gente está vendo como a comunicação, o excesso de posicionamento que a gente vê nos jornais e na política, como ele atrapalha o andamento, a gestão de um país. Isso se produz também nas organizações. Se tem distorção, se tem excesso de posicionamento, se esquece os princípios, né? Aquilo que é necessário fazer, professor.
Exatamente. Se você não tiver uma empresa alicerçada em valores e princípios elevados e um código de ética, de compliance, que não precisa ser escrito, mas que ele exista de fato, né? Realmente hoje é muito difícil ter sucesso. O que a gente está vendo hoje, né? Esse home office, por exemplo, né, essa comunicação à distância, né, nós não estávamos preparados para isso. Né? A gente se alfabetizou no uso do Zoom, no uso, enfim, né, dessas ferramentas todas, mas a gente não sabe como fazer. Então, há muita insegurança na gestão, né? Muita insegurança na liderança em relação às pessoas que não estão ali, né, a um passo, né, para... Então, a necessidade de você querer controlar coisas incontroláveis, de você querer checar coisas que são impossíveis de serem checadas, né, enfim, toda uma atenção mesmo do próprio colaborador, que ele não sabe como mostrar serviço, de que ele está... Né, no home office, mas ele não está parado. Então, às vezes, um excesso de informação desnecessária, um marketing pessoal errôneo, como a gente chama, né, quer dizer, a pessoa querendo aparecer além da conta, o que, na verdade, se volta contra ela mesma. Enfim, os tempos são bicudos, né, os tempos são difíceis. Né.
Acho que a palavra, você já passou por isso aí, mas aí em função do impacto da pandemia, do trabalho remoto, e a gente está falando de alguma coisa, que é a palavra acho que mais usada hoje em tudo quanto é publicação de gestão, que é a tal da transformação digital. Será que a gente está realmente dentro, a mentalidade dos líderes está mesmo dentro do que é transformação digital, ou eles estão achando que é simplesmente transformar, adquirir tecnologia para a sua empresa, em vez de entrar na mentalidade cognitiva aí da máquina, professor?
Olha, eu estou assim involucrado totalmente nessas novas tecnologias, né? Eu trabalho aqui com um grupo da indústria 4.0, né? Eu dou aula no MBA de cidades inteligentes, então, que são cidades 5.0, não tem jeito. Quer dizer, a gente tem que entender que a tecnologia, seja ela qual for, é sempre um meio, não um fim, né? Então, por exemplo, cidades inteligentes têm que ser cidades antropocêntricas e não tecnocêntricas. Quer dizer, o ser humano, o homem, mesmo a empresa, né? A tecnologia é um meio para eu atingir. O exemplo que eu sempre dou é que eu, como sou muito baixinho, né, eu uso um banquinho para pegar a lata de biscoito, né, que a gente chama de bolacha aqui no interior, que fica em cima de um armário na cozinha em casa. Então, a tecnologia que eu uso para resolver um problema meu é um banquinho. Agora, isso não me autoriza a fabricar banquinhos para que outras pessoas peguem suas latas de bolacha ou de biscoito. Primeiro, porque elas não são baixinhas como eu, não necessariamente. Segundo, que não são idiotas como eu, que coloco uma lata de biscoito, né, num lugar alto, sabendo da minha altura e ainda correndo riscos de subir num banquinho. Né? E terceiro, que tem gente que não come biscoito. Então, você querer que uma tecnologia que é para resolver um problema seu, da sua empresa, da sua realidade, no seu relacionamento, tudo seja centrado na tecnologia, é a mesma coisa que eu, em vez de pensar no biscoito, em vez de pensar em outras soluções, ficar construindo banquinhos, né? O que não tem nenhum sentido. Então, a gente, enquanto a gente não entender que televisão, IoT, essas são produtos da tecnologia, né, e que eu uso, às vezes, e muitas vezes, menos tecnologia é melhor que mais tecnologia. Né? Nós fizemos agora um estudo muito interessante com o pessoal da Universidade de Virgínia, mas é muito louco. Toda vez que você tem um problema e que você quer propor uma solução, a gente sempre adiciona coisas. As opiniões são sempre fazer mais isso, mais. Nunca a gente propõe tirar coisas. Então, um reitor de uma universidade, por exemplo, propôs aos ex-alunos, lá nos Estados Unidos, ideias, né, para que eles dessem ideias, para melhorar a universidade. De 750 ideias, só 30, né, de 30 a 70, mais ou menos, foram para deixar de fazer alguma coisa. O resto é faz mais isso. Se você perguntar, Irineu, o que eu faço para melhorar o meu programa? Você vai ver, todo mundo fala mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Mais... Quer dizer, sendo que às vezes, né, o melhor é menos, até testes mesmo, né, da área de antropologia, que a gente faz, por exemplo, de dar uma série de cubos para a pessoa, né, em desenho, colocar de forma simétrica, tanto faz, eu posso tirar cubos como pôr cubo, 80% põe mais cubos. Né? Então é uma coisa interessante, é um vezo do ser humano de complicar, né? De incrementar, de adicionar em vez de subtrair. E sendo que qualidade de vida, muitas vezes, é muito mais subtrair do que adicionar.
Ou no mínimo é substituir. Mas você vê esse conceito do menos é mais, que hoje parece estar na moda, tem mais de 100 anos que a gente já teve uma sociedade que começou a ter excesso, né? Já tem lá o design thinking, já tem mais de 100 anos, né? Tem elaborado para a gestão. Agora tem a escola de Bauhaus ali no início da industrialização pesada no começo do século, já se começa a definir o norte, mas não adianta, as pessoas acumulam. Só antes da gente passar para um outro bloco, é importante do que você falou, professor, que é esse medo que as pessoas têm, porque a gente está falando de tecnologia, de tudo muda, da sociedade inteligente, da cidade inteligente, de tudo inteligente, e você disse ali o antropocêntrico, tudo é para o homem, quem tem medo que a tecnologia vai substituir, porque não tem sentido. Então, As pessoas que estão inseridas não são ter medo que elas vão perder, mas também ela não perde se ela atuar, né? Se ela usar a tecnologia para si e não for refém da tecnologia. Eu tenho a tecnologia e não é a tecnologia que me tem, né? Esse é um centro que a pessoa tem que aprender a pensar, não é, professor?
É exatamente, porque você veja, a tecnologia para liberar você de trabalhos rotineiros, né, de trabalhos maçantes, para liberar mais tempo para você pensar mais, para você fazer coisas que são insubstituíveis para o ser humano, ela é muito bem-vinda, né? Ela é muito útil. Agora, a tecnologia por moda, por modismo, é um dano, né, na verdade, para a qualidade de vida das pessoas. As pessoas que são tecnocêntricas, né, em vez de... Elas são pessoas infelizes, pessoas que ficam... Porque como que você vai acompanhar o desenvolvimento da tecnologia hoje? Né, eu trabalho muito, eu moro numa fazenda, né, a gente trabalha muito com agronegócio. Então, você veja, hoje a agricultura de precisão, por exemplo, é uma loucura. Você aumenta a produtividade, né, de maneira incrível, usando a tecnologia. Mas há determinadas coisas que não basta a tecnologia, quer dizer, então isso é muito difícil. As pessoas, ou elas são muito bipolares, como a gente chama, né, são muito ciclotímicas, ou são contra ou são a favor, né? Consegue fazer uma mescla inteligente, né, do uso das tecnologias.
Professor, eu vou fazer aqui, dar uma olhadinha ali em um portal, ver se tem alguma coisa nova nas notícias, para a gente voltar para esse papo, falar desse futuro do emprego, esse profissional do futuro, falar dessa liderança ágil que tanto se fala também, modelo de gestão hoje, para ser flexível, já que é um tema que a gente trouxe hoje aqui da Agenda Atitude, para enfrentar tanta mudança com essa competência, com esses princípios, com esses valores que você tem destacado. Então é só para você tomar uma aguinha, eu olho para o portal, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, e eu já volto aqui para falar, para te ouvir mais, porque aqui a gente tem espaço para quem tem o que dizer de bom. Deixa eu olhar aqui, deixa eu ver, escolher aqui um portal para a gente dar uma olhada. Hoje eu vou olhar para o Correio Brasiliense, o jornal que é sediado lá em Brasília, ver quais são as manchetes. Especialistas alertam para a terceira onda mais forte caso de cepa indiana chegue ao Distrito Federal. É uma das grandes preocupações do meio de saúde, essa cepa indiana, a porta através do Maranhão, enfim. A pandemia ainda preocupa e nós ainda estamos no atraso. São 3 milhões e meio de pessoas já vítimas da Covid no mundo. Só na América Latina nós temos 1 milhão de pessoas que morreram por causa da Covid. Por que isso? Por causa de desigualdade na América Latina. 10% desse total está de habitantes do planeta. Tivemos 1 milhão de mortes, então precisamos ainda gerenciar com muito cuidado isso. CPI da Covid decide hoje sobre convocação de governadores e prefeitos, importantes também a gestão deles, não pode ficar também só em cima dos erros do Ministério da Saúde, do governo federal, precisamos realmente acompanhar também a atitude, a gestão, o que fez, o que deixou de fazer, governadores e prefeitos. Alta do IPCA 15 em maio é maior para o mês desde 2016. Alexandre Garcia diz: quem afinal tem a força da maioria? Ele entrando aí na onda, como sempre, o Garcia na onda política, a movimentação eleitoreira de 2022. Eleição vai deixar Flávia Arruda e Paulo Otávio em lados opostos, também questões da política de Brasília. Deputado defende limite de 5% no repasse para conta de luz. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta já entrega pra gente mais um destaque positivo. E a gente já volta com o professor Marins.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Apagão na área de TI. Sobram vagas e o que falta é mão de obra. De acordo com a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, Brascom, a área de Tecnologia da Informação, TI, demandará cerca de 420 mil profissionais até 2024. No entanto, a baixa quantidade de formação de mão de obra anual liga um alerta para o risco de um apagão de profissionais qualificados para ocupar os postos vagos. Anualmente, o Brasil capacita 46 mil pessoas com perfil tecnológico para a área de TI. A Brascom aponta que serão necessários cerca de 70 mil profissionais ao ano para atender a demanda. Segundo especialistas, empresas terão que tornar as oportunidades mais atrativas para não ficarem para trás. Além disso, é momento de investir em educação tecnológica. As profissões de TI englobam as carreiras como de desenvolvedores de software, engenheiros de redes, software e telecomunicações, cientistas de dados, segurança da informação e privacidade de dados.
Pois é, sempre a gente foi levado a ter uma segunda língua. Hoje a gente tem que ser alfabetizado, como diz aí, ó, em tecnologia. Tem que aprender o beabá da tecnologia, 101010. Isso aí tem que estar já no DNA da educação. Você viu aí que como a quantidade de vagas abertas é maior do que a quantidade de profissionais disponíveis, as empresas estão tendo que identificar bons profissionais entre os recém-formados ou mesmo ainda nos cursos de formação para que consigam contratá-los antes da concorrência. É o que aconteceu com o mundo do futebol. Profissional, já pega o garoto logo cedo, aquele que representa algum talento, já patrocina. É o que as empresas têm que fazer, porque está difícil atender a demanda para entrar nesse mundo aí e realmente ser forte. Deixa eu dar antes um oi aqui para quem está com a gente no auditório, quem está com a gente ao vivo aqui no Feliz Dia Novo, antes de voltar a filosofar aqui com o professor Marim sobre o futuro do emprego, sobre gestão de futuro. Está aí Sula Duarte, bom dia para você que chega perto da gente. Carlos Alberto Machado, nas manhãs, o melhor programa Feliz Dia Novo. Bom dia, Ricardo Schrapp, nosso publicitário lá de Curitiba, esteve ontem com a gente aqui no programa. Tecnologia deve ser um meio, é isso aí. Cláudio Pinheiro, bom dia, Feliz Dia Novo. Você que começa sendo Malu Diogo, também nossa consultora tributária, também especialista em tributarismo. Célia Pereira da Silva, estava linda hoje às 6 horas, a Lua, estava falando da Lua, já hoje tem eclipse. Wagner Espelho, também consultor, está com a gente aqui, já esteve várias vezes com o professor Marins também promovendo seus eventos. Palmira Maria Magalhães, depois de 20 anos te encontrei nessa telinha mágica. Não sei se está falando do professor ou de mim, né? Porque eu sempre nunca fiquei na telinha. O professor que é da telinha. Eu sou do rádio. Eu sempre tive uma cara boa pro rádio. É uma coisa impressionante. A minha cara no rádio era bem melhor do que essa que eu tenho aqui na telinha. Impressionante. Laodiceia, muito bom. Ana Valença, muito bom ter você aqui. Vamos voltar pro nosso papo nutritivo, nosso papo sempre com quem tem o que dizer de bom, e hoje a gente tem a honra de ter aqui o professor Marins.
Positivity Talks, conversa com quem tem o que dizer.
Professor Marins, eu fiz uma citação do Peter Drucker, eu queria aproveitar e filosofar um pouco aqui a partir de uma citação do Peter Drucker com o seu bate-bola. É como se a gente tem a propriedade no rádio sempre de botar pessoas na conversa, né? Pessoas que já estão até no outro plano. Peter Drucker dizia que gerenciamento é substituir músculos por pensamentos, folclore e superstição por conhecimento e força por cooperação. Você também é um desmistificador, né, dessa gestão mágica. Você é de processo, né, de trabalho mesmo. Você sempre defendeu isso, não é mesmo?
Então, na verdade, hoje você vender, você trabalhar, é mais cérebro do que músculo, né? A gente diz isso há muito tempo. Quer dizer, hoje, se você, por exemplo, não estudar, não existe mais tamanho único para a empresa, nem para a liderança, nem internamente, nem no relacionamento cliente-empresa, né? Eu tenho um livro chamado Projeto Cliente, que a ideia qual é? Você tem que estudar cliente, inclusive cliente interno. Você tem que estudar com método. Eu dava aula na Federal, quando eu era professor da Universidade Federal, e dava aula de introdução à metodologia científica. Então você usa o mesmo método para entender os seus clientes ou próximos. Tem que fazer um diagnóstico, uma anamnese, quem é ele, o que a concorrência está fazendo, como é que está a situação financeira dele, como é que é o nível tecnológico da empresa dele, né? Fazer um diagnóstico, o que realmente ele quer, como está o mercado dele, que ele nem sabe, eu tenho que estudar o mercado dele, para daí eu saber qual é o meu objetivo e qual é a minha meta com cada cliente, né? Não tem mais hoje é alfaiataria, hoje é customização mesmo. Daí eu tenho que ver qual é a metodologia, a estratégia que eu vou usar para poder antecipar, surpreender, encantar. Não adianta ficar perguntando o que o cliente quer, porque a maioria dos clientes não sabe o que ele quer. Quer dizer, né, ninguém pediu o post-it da 3M. Se a McDonald's fosse perguntar o que o brasileiro queria comer, teria a maior franquia de feijão com arroz do mundo no Brasil. Não é verdade? Quer dizer, ninguém pediu Windows para a Microsoft lá atrás. Quer dizer, então... Você veja, por exemplo, vejam aí o iPad, o iPhone, etc. Quer dizer, essas tecnologias disruptivas ou inovações disruptivas, que não precisam ser tecnologias, né? Elas são em função de você estudar o mercado e propor produtos e serviços que vão surpreender e encantar o cliente. Ora, surpreender é fazer o que você não espera. Então, há anos eu digo, não ouço o cliente. Se você ouvir o cliente, você vai ter a merecida resposta. Cliente quer desconto e prazo, né? Cliente quer quebrar a gente. Né? O que você tem é que estudar cliente para poder propor a ele produtos e serviços, né, inovadores que vão surpreendê-lo e encantar o cliente, coisa que ele não sabia. Né? Então, a gente fica, como marketing de relacionamento. Eu fico fazendo marketing de relacionamento, ouvindo o cliente, porque atender é uma coisa do século passado. Não é verdade? Que eu peço uma água para alguém, essa pessoa me traz uma água, ela me surpreendeu, me encantou, não. Ela me atendeu. Não é? Agora, se ela vê, me observa, me estuda e vê que eu que cada vez que eu estou falando, preciso, a minha boca está ficando seca, e ela vem com uma água, ela me surpreende, ela me encanta. Então, eu tenho que estudar mercado, estudar... E a mesma coisa, liderança. Né? Eu fico bobo de ver, eu fiz vários cursos com o Peter Drucker, né? E você citou também o Jack Welch, né? Eu, quando morava nos Estados Unidos, ali em Westchester, Crotonville, que é o lugar de treinamento da GE, né? Nós temos vários cursos junto com o Peter. O Jack Welch, ele gostava muito de antropologia, de aborígenes, essas loucurinhas aí. Né? Então, o que que a liderança? Eu tenho que fazer um estudo de cada um dos meus liderados, saber qual é o skill gap de cada um, para que eu possa reforçar os pontos fortes dele, né, e fazer um fade-out nos pontos frágeis que ele tem. Agora, então não existe liderança generalizada, assim como não existe clientela, né? Há 500 anos eu digo que clientela é cliente lá, né? Então não existe mais isso. Essa customização, né, esse uso do cérebro, veja marketing, né? Você mesmo já falou várias vezes, eu ouvi você falar, quer dizer, a inteligência do marketing. Não adianta você ter dados. Eu conheço empresa que tem dado de tudo, mas não coloca inteligência em cima do dado. Então não transforma aquilo em conhecimento, não transforma aquilo em ação. Não adianta, eu tenho dado de tudo, mas e o que você faz com esse dado? Né?
Professor, eu aqui ainda em dublê de cérebro do Peter Drucker, botando o Peter Drucker na sua conversa, falando sobre riscos, que é uma constante também nas avaliações, os conselhos das organizações, aí o que é que faz, o que é que deixa de fazer, mas ele dizia que existe o risco que você não pode jamais correr e existe o risco que você não pode deixar de correr. A empresa não pode ser estática também, né?
Claro, claro. Então, quando você falou aquilo, né, da agilidade, né? Então tem um livro muito interessante, né? A Era da Agilidade, né? Eu fiz até uma clínica de gestão sobre esse livro, né? Você veja, uma empresa, o que que ela tem dentro dela criando pequenas startups internas, né? Muito ágeis, com muita autonomia para resolver um determinado problema. Então, foco e agilidade. É uma coisa impressionante o que a gente tem conseguido nas empresas, você pegando grupos multidisciplinares pequenos dentro da empresa, com um orçamentozinho pequeno, mas com muita liberdade, falando, olha, analisem este problema aqui e deixe esse grupo trabalhar. E esse grupo vai trabalhar nisso independentemente das tarefas que já tem nas suas funções, é claro. Então, essas pequenas startups, elas estão dando uma agilidade, né, dentro da empresa muito grande, porque hoje não é realmente, né, o maior que vai vencer o menor, é o mais ágil que vai vencer. E mais agilidade ágil. Não é pressa. Né? A pressa é inimiga da perfeição, velocidade não. Velocidade e agilidade sou eu adequar o meu veículo às condições de operação dele. Né? Se eu, por exemplo, eu sempre tive avião, né? Se eu for pousar e segurar demais o avião, ele estola e cai. Se eu for muito rápido, ele vara a pista, como aquela da TAM lá em Congonhas. Ora, então, o que é velocidade? Não é pressa. Né? Agora, o que eu noto hoje? A gente tem muita gente apressada e muito pouca... muito gente que não é veloz, que não é ágil. Né? Eu acho que até melhor hoje, né, que o termo de veloz é ágil mesmo. Quer ágil. Dizer que, porque o que é? É você tem que estar atento às tendências do mercado. Né? Para que você tem que estar atento às tendências? Para identificar em primeiro lugar. Mas não basta identificar. Tem empresa que identifica, mas não age, não produz produtos e serviços, né, que vão encantar e surpreender o cliente que não sabe o que ele quer. Né? Então, hoje, e olha, o cliente não sabe o que ele quer, não quer mais saber o que ele quer, né, e tem raiva de saber quem pergunte o que ele quer. Então, o exemplo que eu dou é assim, Irineu, o gerente de banco chega para mim e diz assim: professor, onde o senhor quer aplicar o seu dinheiro? Eu digo, não sei, não sou gerente de banco, não trabalho em banco. Você, como gerente de banco, é que tem a obrigação de saber tudo que seu banco tem e faz. Analisar o que eu faço, como eu faço, onde eu faço, como eu quero. E vir para mim com produtos e serviços bancários que vão me surpreender, me encantar. Não é verdade? Quer dizer, não me pergunte, eu não sei, não quero saber. E olha o que é pior, Irineu. Diga se é verdade ou não. Se aquele gerente de banco me propuser uma aplicação e eu depois descobrir que tinha uma melhor do que aquela, eu viro um bicho com esse gerente e ele perde o cliente. Eu não só não sei o que eu quero, não quero saber o que eu quero, e digo mais, se você não souber muito bem o que eu quero, ainda me perde como cliente. Quer dizer, é difícil ou não é difícil?
Você sabe que eu sei o que eu quero? Quando eu vou na casa da minha mãe ou na casa da minha madrinha, eu sei o que eu quero comer. Quando eu vou num restaurante, eu quero surpreenda-me.
Agora, diga bem, sua mãe, a sua madrinha, se eu for lá como antropólogo, que é isso que a gente faz, e conversar com ela, fala assim: ah, o Irineu vem aqui amanhã, eu vou fazer aquele guisado que ele gosta, eu vou fazer aquele doce de sidra que ele é louco por isso, e eu vou ter que correr lá no supermercado para comprar aquele queijinho. Ou seja, mais aula de marketing, de customização, do que você analisar uma mãe, uma madrinha, uma avó. É impossível, eu vejo a minha mulher. Nós temos um neto já de 20 anos, né? Nós temos 72 anos, nós dois, né? Então, eu vejo, por exemplo, vai todo mundo almoçar em casa. Meu Deus do céu, é uma customização, são várias cozinhas. O neto gosta disso, o outro gosta daquilo, e o filho que gosta daquilo, e a nora que, pelo amor de Deus, né? Nós só temos nora, não temos filha. Então, então tem que fazer isso. É isso que tem que aprender. No meu livro Administrar Hoje, que é de 88, se não me engano, 1988, eu tenho um capítulo chamado Aprendendo a Administrar com as Donas de Casa. O Peter Drucker, uma vez, num dos cursos que a gente fez, né, eu dei para ele a tradução, ele falou: olha, é isso aí, quer dizer, é isso, você aprende lá gestão de recursos, gestão de pessoas. Você aprende tudo isso com a sua avó, não é verdade?
Professor, nessa reflexão sobre empresa ágil, falando das startups e tudo o que está acontecendo, a gente sabe que nos últimos 50 anos, aquelas 500 maiores se tornaram 30 no ano 2000. Mas o que a gente está vendo, acho que fica como um alerta aí dentro disso que você colocou, é... O sistema bancário, por exemplo, que é o grande ameaçado pela tecnologia, ao mesmo tempo é o que mais investe em fintechs, né, da área de finanças. Porque é um movimento que ele não tinha dentro da organização. Ele precisa observar 1.000, 2.000 empresas desse setor que estão inovando investir nessas empresas para que ele se mantenha navegando ainda, controlando a circulação de moeda no mundo.
Mas, você citou tanto o Peter Drucker, uma das coisas mais importantes que o Peter Drucker falava, você tem que fazer uma empresa de fora para dentro.
Isso aí.
Mas, o mercado é que tem que mandar. E ele dizia uma coisa que eu achava incrível, falou, toda vez que você resolve um problema, você não mandou para frente. Você apenas voltou na situação que existia antes do problema.
Olha só.
Então, não fique resolvendo o problema. Fique olhando para frente, fique criando coisas novas. Agora, se você pensar que ele falava isso nos anos 70, 80, né?
Sim.
É um gênio mesmo, né? Impressionante.
Não, e é um filósofo, né? Como o professor Marins é também, de falar as coisas, tem esse alcance, que fala com gerente, que fala com trainee, essa mentalidade que é maravilhosa. Eu, antes de falar um pouquinho dos seus cursos, da NetSpeaker, eu queria voltar, assim, já para encerrar, para falar com o antropólogo. Queria saber o seguinte, professor. O que que o profissional, o homem, leva para o futuro de bom do seu passado?
O legado que as pessoas têm que deixar, né, é o legado do conhecimento mesmo, né? A gente nunca perguntou como é que era a casa que Mozart morava, se ele tinha algum carro, se ele tinha, qual era o cavalo dele, né? Quer dizer, o legado é a coisa intangível que você deixa, né? Então, eu acho que isso que é importante você entender. Eu, por exemplo, né, eu vejo coisas que a gente nunca pensa fora da caixa. Só para você ter uma ideia, eu falei que eu trabalho muito com a área do agronegócio, e eu vejo nas capitais, São Paulo, Rio, o pessoal preocupado, porque agora então vai ter que ir para o Mato Grosso, porque agora vai... Gente, o agro é mais urbano que rural. Né? O agro gera emprego e renda nas cidades. Todas as fábricas de tratores, caminhões, implementos, defensivos, são nas cidades. Lá mesmo, nas zonas produtoras, tem um trator sem tratorista hoje, né? É guiado por GPS. Quer dizer, o emprego... Então, nós temos que torcer pelo agro, nós temos que entender mais do agro. Porque onde... Então, fábrica de pneus... Tecnologia toda, onde que é isso? É em Nanuque? Não, é em São Paulo, é São Paulo, Campinas. Né? Sorocaba, por exemplo, onde eu moro, é uma cidade que vive do agro, né? Porque tem J-Case, tem Rarabras, tem JBS. Você fala assim, mas meu Deus, mas não é uma cidade urbana, é uma urbanização em função do crescimento do agronegócio. Agora, e assim por diante. Então, qual é o legado que você tem que deixar? É o legado de desmistificar e desmitificar a complexidade do mundo que se põe diante das pessoas que não têm essa condição de ter uma visão mais global, mais holística, etc.
Pois é, você falou de um negócio muito legal que está aqui dentro do nosso grupo, né, do NetSpeakers, quando você falou desse agro ampliado, né? E nós temos aqui no grupo uma pessoa que ajudou nessa formulação do tal do conceito do agronegócio, do agribusiness, no Brasil, pelo menos, junto com o Roberto Rodrigues, com o Ney Bittencourt, que foi da AgroSeries, que é o nosso José Luiz Tejon, já com a sua agência de publicidade nos anos 80, para dizer, ó, o agro está ali na manteiga, na mesa agora do café, está ali no pão, então está do pneu do trator que você citou até aí. Então é uma vasta, ele está inserido em tudo, e por isso que é tão pujante e não pode ser visto, ó, o sujeito lá do interior, lá do agro, ele está desvinculado, não tem como desvincular. Professor, NetSpeakers tem aí um time bacana de consultores, vocês que trabalham já com o conhecimento acadêmico, com o conhecimento da gestão, que vai muito além até do acadêmico, que vocês lidam com empresas no ponto onde está o problema, achando soluções. Tem aí esse coletivo muito importante, que é o NetSpeakers, que a gente sempre divulga aqui. Tem os cursos clássicos, você tem aí mais de 40 anos atuando. Fale de algum curso que você tem tido muita solicitação em função dos tempos hoje. Como é que as pessoas te procuram? Está aqui, curso.marins, mas de algo mais presente que você queira divulgar aqui nesse nosso espaço ainda, para eu deixar de explorar esse seu conhecimento, deixar você tomar o seu café tranquilamente e lá olhar os cavalos, como é que eles estão.
Então, na verdade, o que eu mais faço é essa hoje, né? Essa consultoria mais internacional, né? Porque o que, que acontece, gente? O Brasil, não tenho dúvida, é a bola da vez comparativamente, como eu estava conversando com você antes, né? Por quê? Porque o mundo nos compara com Tailândia, Filipinas, né, Indonésia, sim, Malásia, etc. E as oportunidades nesta guerra que nós vamos ter entre Ocidente e Oriente, não é Estados Unidos e a China, é todo o Ocidente, né, que na pandemia, de repente, tomou um susto de ver que nós não somos capazes de fazer máscara de pano, né, tem que importar da China. Quer dizer, de repente a gente viu a dependência farmacológica, a dependência, enfim, que nós temos desses países orientais, principalmente a China. Então, nessa guerra, as empresas não vão para mercados maduros. Os mercados maduros são aquele mercado em que o aumento do consumo é equivalente ao incremento vegetativo da população. E nesses países de primeiro mundo, como a gente chama, né, Estados Unidos, Europa tradicional, Alemanha, França, Itália, Inglaterra e mais o Japão, as populações não crescem. Você vê que agora Portugal está dando, como fez a Espanha, está dando cidadania para genro, para neto, né? Eu falei, daqui a pouco dá para cachorro, né, da família. Você é cachorro de uma família, tá? Tem cidadania portuguesa. Os espanhóis, mesma coisa. Por quê? Porque a população não cresce. Eles sabem que eles estão vendo, né, uma luz negra no fim do túnel. Então, eles têm que aumentar o goodwill, né, no mundo. Agora, não vão para esses países. Vem. Por que, que vem para o Brasil? Porque nós temos o melhor sistema bancário do mundo, nós temos um sistema de seguros que é um dos mais espetaculares, modelo mundial, não é verdade? Nós temos vantagens comparativas, como o USOLI, por exemplo, que é espantoso, ou seja, uma empresa estrangeira vem para o Brasil, ela se torna brasileira, é uma coisa incrível. Até hoje, nos Estados Unidos, o Toyota é um carro japonês, aqui o Corolla é um carro brasileiro. O Gol é um carro brasileiro, não é um carro alemão. E isso faz uma diferença enorme. Nunca McDonald's, nunca Coca-Cola teve algum problema no Brasil, como imperialismo Yankee, alguma coisa. Nunca teve. Esse USOLI é uma coisa fortíssima de vantagens comparativas do Brasil. E outra coisa, o futuro, né, do turismo é que nós... Hoje ninguém mais quer turismo de museu, igreja velha, é turismo de aventura, e o Brasil é imbatível, não é verdade? E agora, olha só, presta atenção, Irineu, quem ganhou o leilão da privatização dos aeroportos da área da Amazônia, Amazônia, Nordeste, Norte, sabe quem ganhou? A maior operadora de aeroportos do mundo, a Vance, né, francesa, que é francesa é metido, né, é da Vinci, né, mas eles chamam Vance, né, quer dizer, francês não fala Miami, fala Miami, não fala Westinghouse, fala Vestigouze, né, e essas frescuras de francês que é francófono, né. Mas, enfim, a maior empresa operadora de aeroportos do mundo, né, deu um lance imbatível, que todo mundo caiu duro, por aquele... Por quê? Porque gosta de árvore? Gosta do verde? Não é, não. É porque o futuro do turismo está aqui. Não é verdade? Quer dizer, então tem muitas vantagens comparadas. E outra coisa, a Índia... Pra você ter uma ideia, tem 1.652 dialetos, 325 idiomas, sendo 25 idiomas oficiais. Oficiais, nossa, se você construir na Índia, são 25 bancos dentro de um banco. O Brasil tem 8, um idioma só. A diferença é mexerica e bergamota, é mandioca e aipim. Não é verdade? Quer dizer, biscoito e bolacha. Né? Nós não temos dificuldade. E outra coisa, é como eu falei, um país... E outra coisa, nós temos 17 mil quilômetros de fronteira sem nenhum problema de fronteira. É um dos únicos países do mundo. Nós temos um estudo agora na USP muito interessante, é um dos únicos países do mundo. A Argentina tem problema de fronteira com Chile, Colômbia, com, né, Equador com Peru, Colômbia com Venezuela, o mar territorial. Enfim, quer dizer, nós temos vantagens comparativas e outra coisa, né, gente? Veja o sistema bancário, Irineu, você passar hoje um Pix, né, de Uruguaiana para os Catrimani, lá em Roraima, você atravessou a Europa inteira e voltou metade. Onde que você faz isso no mundo? Nós temos empresa fora do Brasil. Onde que você faz isso no mundo? Nos Estados Unidos, os bancos são regionais. Não é verdade? Quer dizer, nem nos Estados Unidos. Então, você vê, tem uma série... Sabe qual é a reserva técnica do seguro hoje no Brasil? 1 trilhão e 300 bilhões. Ou seja, é o sistema de seguro mais seguro do mundo. E se você falar, mas seguro é importante, ué, imagine um dia sem seguro hoje. Não tem seguro. Aviões não saem dos aeroportos, navio não sai dos portos, nós não vamos trabalhar, ninguém sai de casa. Se todos os seguros se cessarem num dia, o mundo para naquele dia, as obras param. Entendeu? Quer dizer, o Brasil é modelo mundial na área de seguro. Agora, essas coisas, claro que a imprensa não mostra. Claro, porque nós ainda temos essa síndrome, né? Por que que nós temos essa síndrome? Porque nós somos mantidos analfabetos até 1808. Aí é outra história, é uma outra conversa.
Uma conversa muito boa.
Só para você ter uma ideia, Irineu, 1800, em 1800 o Brasil era muito mais rico que os Estados Unidos.
Sim.
Muito mais rico. Os Estados Unidos tinha 75% da população alfabetizada. No Brasil, 99% analfabetos. Porque Portugal, para manter essa unidade nacional que nós temos hoje, imagine se a Espanha tivesse essa inteligência portuguesa, você teria um país só, do México até o Uruguai. Não é isso? Pelo menos até a Argentina. É. Agora, não foi capaz. Portugal foi, de que maneira? Com a lei do segredo, ou seja, proibindo imprensa, proibindo máquina de imprimir de Gutenberg, proibindo tipos móveis, proibindo escolas, tudo no Brasil. A primeira máquina de imprimir veio com a família real em 1808. Você entendeu? Então, por isso que tem o fiado. E outra coisa que nós temos que entender, o Brasil é mais tupi, mais índio do que europeu. Todo esse jeitinho brasileiro, essa ginga que a gente acha ruim, isso é tupi. O tupi dava suas mulheres para casar com seus inimigos, para fazer a paz. Então, essa coisa brasileira tem que ser estudada. E o mundo, quando me pede, né, por isso que eu dou aula muito fora, né, fica impressionado de ver a capacidade de diálogo que tem o brasileiro desde a Argentina. Você nasce peronista, morre peronista, nasce radical, morre radical. Você acredita que no Brasil poderia ter um partido chamado União Cívica Radical? Não. Como radical? Peraí, vamos conversar. Né? Então, o Brasil não rompe, né? O Brasil caminha. Então, tem certas coisas que a gente precisa reestudar e redescobrir.
Acho que a nossa formação...
Falei demais, nossa... né, Irineu? Desculpe aí.
Nossa, tá maravilhoso te ouvir. Nossa formação, a nossa diversidade original é um contraponto positivo às nossas mazelas da política, desde a colonização, a nossa república inicial mal arranjada e depois os vícios, enfim, as coisas que vão se perpetuando e a gente não curou ainda. Mas você tem esperança, professor, que a gente consiga chegar um dia a tal da nova política, ter um país conciliador, otimista, como esse que a gente sonha, esse que você fala, esse que a gente imagina, com tecnologia, com uma gestão tão eficiente e a gente ter gestão assim, a capacidade de gestão tão eficiente hoje, né, com as escolas de gestão que você tanto propagou, e a gente está tão atrasado do ponto de vista da gestão pública?
Olha, Irineu, eu fiz uma palestra na Inglaterra, e quando eu disse que o Brasil tem a mais longeva democracia do mundo, todo mundo falava, professor, pelo amor de Deus, aí o senhor chutou o pau da barraca, né? Falando isso, né, ainda em inglês lá, o que eu quis mostrar é o seguinte: a primeira eleição no Brasil municipal foi em 1534, em São Vicente. De 1534 até hoje, as eleições municipais são realizadas periodicamente, ininterruptamente, e os seus eleitos empossados sem nenhum golpe. Só Sim. teve um interregno no Estado Novo do Getúlio. Ora, então o Brasil, ele vota desde 1534, de acordo com a legislação da época, tudo aquilo, mas Sim. vota. Bom, então, primeiro é isso. Segundo é o seguinte, o Brasil é um país tão diverso e tão unitário ao mesmo tempo, né, que o futuro do Brasil é muito maior que o presente e muito maior que o passado. Né? Mas acontece que quando a gente fala que a política do Brasil é ruim, é porque eu sou obrigado, pela minha profissão, a ler os jornais diários do mundo inteiro, quase pela internet. Eu perco uma hora, duas horas por dia lendo esses jornais todos, inclusive da Indonésia, da Índia, etc., pela internet em inglês. Bom, gente, se você lê o Corriere della Sera de ontem, você fala, amanhã não tem mais Itália. Você já viu como é que está a Espanha? A Espanha, ela é ingovernável. Né? Se você vai ver o que está acontecendo com o Brexit agora na Inglaterra, né, ali que a gente chama da Inglaterra, o Reino Unido, aquilo está um caos. Agora tá eu pergunto para você, onde que a gente vê tanto problema na política brasileira? É porque você quando está... deixa eu explicar uma coisa. Se você tem uma ótica, você anda pela rua, você só vai ver placa de ótica. E fala desse jeito, não é possível, eu não vou. Se você é médico pediatra, você vai ver placa de pediatra. Então é o seguinte, nós somos muito focados nessa coisinha da política. Agora, o mundo inteiro é assim. Veja a Itália. Gente, eu estou besta de ver. A Itália está ingovernável. Agora, mais do que a Espanha, é impossível. Veja Portugal agora. Portugal está num problema. Agora, e veja como é que está a situação da vacina na França. Não é que está um caos com os muçulmanos entrando lá e dominando. Quer dizer, agora, então a gente tem que ter uma visão mais global. Aquilo que a gente fala de glocal, né? Quer dizer, uma visão global para a gente entender mais o local. Não é? A gente não pode ter uma consciência ingênua. Né? Porque também as redações dos jornais, desculpe de eu falar aí, você que é paulistano da Cepa, você é meio de Botucatu mesmo, não quer confessar, né? Mas é o seguinte, olha, né? Onde estão as redações dos jornais? Na Avenida Paulista, né? Falando São Paulo, na cidade, ou na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Então, os jornais brasileiros acham que o Brasil é a Avenida Paulista. Que o Brasil é a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, não conhece o Brasil, sabe? Os jornalistas não conhecem o Brasil, não andam pelo Brasil, não tem nem condição de andar. Então, ele tem um viés, uma visão enviesada do Brasil. Então, coloca só o caos. Agora, é no Brasil que é assim? Não, pega os jornais do mundo inteiro. Pega o jornal da Índia, a Índia, ontem eu estava lendo o jornal da Índia, eu falei, bom, aí é o seguinte, e daí você fala assim, eu não vou para a Índia, pô, quando a gente vai para a Índia, a gente escova o dente com Coca-Cola, porque você não tem como tomar água, porque pelo hinduísmo os mortos são jogados, né, nos rios, e agora acabou a lenha, acabou madeira de tanto morto que tem, então está jogando, gente, é o seguinte, então é agora, como que... E 1.400.000.000 de habitantes, 25 idiomas, oficiais, quer dizer, então você imagina o que é caos.
Ou seja, mas o mundo agora, com essa visão que a gente tem da gestão com o auxílio da tecnologia, o mundo uma hora vai ter jeito. A política tem que mudar, que é um dos meios resistentes que a gente tem, mas a gestão tão evoluída talvez diminua a politicagem, para a gente ter a boa política e tem a eficiência da gestão, seja para o nosso caso, para o caso do mundo. Às vezes eu tenho essa utopia nova, né? A ideologia da gente ter a gestão boa dos recursos. Mas,
só se a gente passar a eleger robô, porque enquanto a gente eleger seres humanos, olha, não vai mudar. Pega no Netflix, meu querido, e assista lá o Império Romano, assista lá o Marco Polo, né? Essa, e você vai ver, você fala, meu Deus, não mudou nada, não mudou nada. Né? O Senado romano e o Senado de hoje, gente, parece papel carbono, que ninguém sabe o que é, mas... Né? Eu falo, mas não evoluiu nada, não, porque o ser humano é o mesmo.
O ser humano é o mesmo. É o que os estudiosos falam, quer dizer, a gente evoluiu muito, cresceu muito, está aí nesse crescimento exponencial, mas a moral, a ética, os valores, é 4 mil anos ainda, e o ímpeto é esse, né?
E piorando, né? Porque com o afastamento das religiões, o esgarçamento da família, os valores, como que são passados de uma geração para outra? Então, é capaz de piorar um pouco ainda mais. Então, nós temos esse gap, né? Uma tecnologia altamente avançada e um ser humano, né, de 150 mil anos atrás piorando nos seus valores.
Quer dizer, o desafio, então, aí voltando para uma outra área onde você é especialista, o desafio da comunicação é continuar provocando a conciliação para juntar as coisas positivas, eliminar diferenças, trabalhar dentro dos interesses que são comuns e, quem sabe, ter essa utopia de melhorar o ser humano para ele embarcar nessa agilidade que a produtividade, graças à tecnologia, está trazendo.
Irineu, você falou a palavra-chave, é conciliação. Fizer uma pesquisa, qual é o maior... O que é que tira o sono dos executivos de empresa? Como conciliar trabalho e família, como conciliar vida pessoal e vida profissional. E tudo é uma conciliação, né? E nisso, deixa eu falar como antropólogo, os tupi eram imbatíveis. Mais conciliadores que tupi, que conseguiram, João Ramalho, 39 esposas, né? 39 mulheres, criando São Paulo. São Paulo era a aldeia de João Ramalho, não é? E os jesuítas batizaram todos, casaram, fizeram tudo, né? Fizeram vista grossa para tudo, né? Então, e isso tudo é que fez do Brasil o Brasil. Então, vamos primeiro lembrar o seguinte: o Brasil foi descoberto em 1808. De 1500 a 1808 não aconteceu nada, praticamente nada. Então, o Brasil é um dos países mais jovens do mundo. E de 1880 a 1980, 100 anos, o Brasil foi o país que mais cresceu economicamente no mundo. Sim. Então, quando o Paulo Guedes fala, nós temos que voltar a crescer, ele usa o mesmo discurso do chinês lá, que fala, nós vamos voltar a dominar o mundo, porque a China já dominou o mundo. Olha.
É, a China, depois de 200 anos, está acordada, né? Acordou. Professor Marins, dá para ouvi-lo o dia inteiro. É, eu fiquei muito honrado aqui com a sua presença, passei até aqui do meu limite de horário, o pessoal vai me dar bronca por causa das rádios que transmitem, não podia interromper aí essa fala tão boa sua. Quero agradecer aqui em nome de toda a equipe do Feliz Dia Novo, da Rádio Positiva, a sua gentileza em estar conosco trocando ideias.
Prazer, né?
Com esse diálogo tão nutritivo, produtivo, para a gente pensar o nosso lugar, o lugar da nossa organização, o nosso papel. Isso é para todo dia. A gente faz isso todo dia com tantos convidados aqui. Parabenizar você por essa obra, por essa trajetória maravilhosa. Te acompanho, né, há tanto tempo, mesmo sendo também exclusivamente da área da comunicação, me inseri no ambiente empresarial por uma questão de semestre de cerimônias e depois o rádio, isso determinou o meu conteúdo em rádio, que foi muito legal. Então eu tenho te assistido durante a vida praticamente e eu quero agradecer a sua presença aqui, torcer aí para que toda essa visão otimista, ao mesmo tempo lógica, ao mesmo tempo realista, ela se realize dentro dos profissionais que estão ouvindo a gente, os líderes, quem está criando soluções aí, criando negócios, e que você, quando tiver um tempo, tiver um lançamento, algum produto, fale com a gente. Quem quiser encontrar todo o conteúdo do professor Marins, ali você abre um leque. Bom, tem 400 vídeos, os programas dele de TV, palestras que você acha no YouTube, mas está lá, ó, cursos.marins, ali tem assessoria do professor. Muito obrigado por sua presença aqui. A gente se encontra por aí e eu desejo vê-lo em evento presencial, apesar né? Tá fácil para você também, eu sei que você não para, tá trabalhando ainda mais aí na consultoria online, mas eu espero vê-lo em breve em eventos presenciais, porque também é sempre muito bom esse calor de público que você sempre teve, como a gente aprende também no gesto.
Olha, Irineu, deixa eu só dar uma corrigida. Esse curso Marinhos com BR é só o EAD nosso. Para você conhecer tudo, é no marinhos.com.br, não tem o cursos. Esse cursos é o site do EAD nosso. Nós temos 26 cursos à distância, né, multissensoriais, etc., que é esse, cursos Marinhos. Mas, inclusive, no Marinhos com BR aí, você tem até o link para o curso, tem link para tudo lá. A melhor maneira de entrar em contato com a gente é no Marinhos com BR, que vai entrar no site da Antropos. Como Antropos é em grego, tem um H no meio, então o Marinhos dirige para lá.
Bom, então tá aí. Olha, hoje eu passei. Obrigado, total. Querido. Eu vou passar, então, o último portal. Vou deixar a Roberta encerrar e dizer o que é que a gente tem amanhã. Estou muito feliz aqui com esse papo com o professor Marins, enriqueceu aqui esse nosso repertório de rádio, rede, de podcast, de tudo que é a construção de audiência hoje. E agradeço imensamente a sua participação, professor Marins. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Um abraço a você e muito sucesso. Parabéns, hein? Olha, você é um príncipe.
Opa, obrigado. Amanhã, 7h30, estamos aqui com mais gente que tem o que dizer. De bom, feliz dia novo, feliz dia todo.
E por hoje é isso. Esse conteúdo todo de hoje fica disponível aqui nas redes sociais e já já será distribuído em todas as plataformas de podcast. E o Irineu já volta para uma horinha extra. Amanhã o papo vai ser relacionamentos, casal Eneagrama. Será que tem uma fórmula, um jeito de acabar com os desentendimentos e conflitos entre os casais se a gente entender melhor como é a personalidade do outro a partir de um conhecimento milenar chamado de Eneagrama? O tema será evoluído a dois. A nossa convidada será Fabrícia Schultz. E também teremos aqui Edna Carla Stradiotto, artista plástica que vem conversar sobre o projeto Artrilha, que reúne um coletivo de pintores brasileiros. Esperamos você aqui amanhã. Feliz Dia Novo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.